os trabalhos dessa quarta-feira do Odilo e também o que aconteceu nessa terça-feira.
Bem, nós estamos pela metade da Assembleia do Sínodo dos Bispos e ontem nós tivemos mais uma vez o dia inteiro de intervenções e destacou-se ontem a intervenção dos convidados fraternos. Foram 5, 6 representantes de várias igrejas orientais, igrejas ortodoxas, igreja armena, apostólica, depois da comunhão anglicana, até houve a presença de uma representante do Conselho Mundial das Igrejas Metodistas, que intervieram todos apresentando suas contribuições também para o sínodo, suas saudações das igrejas que representavam. Em geral, houve da parte deles um grande apreço pelo sínodo, pela liberdade com que os padres sinodais se expressavam, mas também pelas várias preocupações importantes apresentadas durante o sínodo, que eles tentaram destacar, primeiramente, o chamado à centralidade de Jesus Cristo, isto é, a Igreja está a serviço de Jesus Cristo, do Evangelho, e por isso mesmo que a Igreja se converta sempre mais a Jesus Cristo. É o que nós, na América Latina, na Conferência de Aparecida, já conhecemos através da conversão pastoral, chamada conversão pastoral, que se torna depois uma conversão missionária. Por outro lado, eles também destacaram muito a importância justamente de se colocar o acento nos vários sofrimentos do homem atual, as solidões, a desorientação antropológica, as pobrezas, as situações onde os direitos humanos são feridos. Isso apareceu muitas vezes no sínodo, que é uma das questões importantes da nova evangelização. Vários bispos destacaram que a promoção dos direitos humanos, da dignidade humana, enfim, a doutrina social da Igreja é parte da evangelização, parte integrante da mensagem da Igreja. Enfim, todos eles também destacaram a importância do caminho ecumênico, que se continue, que se avance, que as igrejas cristãs unam forças para que se possa proclamar o Evangelho num mundo que sempre mais descristianizado, sempre mais desorientado e que, enfim, não fica sem religião, mas se volta para religiões que, de novo, talvez tornam até as situações muito mais primitivas, até a magia, a idolatria e assim por diante. Então, a presença e as intervenções dos convidados fraternos das várias igrejas não católicas, ontem foi destaque, sobretudo na parte da tarde. Mas, das intervenções dos padres sinodais, um destaque particular ontem foi dado à presença dos padres sinodais da América Latina. Alguém da Europa observou que muitos dos bispos provenientes da América Latina faziam referência ao documento de Aparecida e queriam saber um pouco mais sobre o documento de Aparecida e o que significou a conferência de Aparecida. E então o presidente do CELAN, de fato, explicou o que foi a conferência de Aparecida e o que representou a conferência de Aparecida para a Igreja no continente, os impulsos de nova evangelização que o documento de Aparecida, a conferência de Aparecida, trouxe para a Igreja em nosso continente. De maneira que houve, de fato, um interesse bastante grande em relação ao que, afinal, foi esta conferência de Aparecida. E, finalmente, o presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, o cardeal Ouellet, fez distribuir a quem quisesse o texto da Conferência de Aparecida, o documento de Aparecida traduzido em italiano, e muitos, de fato, se interessaram e pegaram. Eu acho que isso nos alegra, deve alegrar, e, ao mesmo tempo, é uma contribuição que a Igreja do nosso continente, onde está a metade dos católicos do mundo, a Igreja do continente latino-americano, tem a dar uma contribuição para a Igreja do mundo todo. E podemos dizer que, nesta questão da nova evangelização, de fato, nós temos alguns passos já andados, algumas experiências, algumas práticas que nós estamos levando avante, que já estamos podendo compartilhar com a Igreja da Europa, de outros continentes, e que pode fazer bem aqui também. Eu destacaria, sobretudo, primeiramente, a necessidade do renovado encontro com Jesus Cristo, portanto, a centralidade de Jesus Cristo, do Evangelho, para, a partir daí, novamente, realizar todo o trabalho da Igreja. Isso, é claro, já é antes da Conferência de Aparecida, era tema, inclusive, do Sínodo para a América. Por outro lado, a preocupação missionária que consiste em traduzir na prática aquilo que foi chamado de conversão pastoral. Isto é, não podemos partir do pressuposto de que todo mundo já está evangelizado, já foi feito uma vez, mas é preciso evangelizar sempre, evangelizar de novo. E todas as organizações, estruturas da Igreja, além de todos os membros da Igreja, devem voltar-se profundamente para esta dimensão primeira da Igreja, que é a dimensão missionária. A Igreja é um povo em missão. E, como nós dizemos lá, a Igreja está em estado permanente de missão. E não pode esquecer isso nunca. Nunca pensar, ou nunca ter a atitude de ser já um terreno adquirido, ou sermos uma instituição estabilizada. Quando nós nos colocamos nessa atitude, a Igreja já começa a perder, começa a ficar para trás, porque perde a força, o impulso, justamente, que a leva a sair de si, ir ao encontro, ir ao encontro das situações sempre novas que a sociedade, a cultura vive e traz com a dinâmica da história.
O senhor podia falar um pouquinho da participação do Santo Padre no Sínodo?
O Papa também ontem esteve presente no Sínodo. Ele está sentado à mesa da presidência e escuta. Isso não é estranho, é porque, de fato, ele convoca o Sínodo para ouvir. O Papa quer ouvir a Igreja, quer ouvir os bispos, quer ouvir os representantes da Igreja presente em todos os países, em todos os continentes, sobre o tema que está em questão. Então, o Papa ouve, e ouve com muita atenção o tempo todo. E é claro que, em momentos oportunos, ele intervém, mas não durante as sessões do sínodo. Ele intervém, naturalmente, nas missas celebradas, nos vários momentos ordinários do trabalho dele. Ele faz referência ao sínodo, mas lá na sala do sínodo ele ouve. Então, ele dá o exemplo daquilo que, de fato, o sínodo é para a Igreja, um grande momento de escuta, de nos darmos conta daquilo que está acontecendo e ouvir as muitas vozes que falam pela Igreja, falam em nome da Igreja e trazem, digamos assim, a percepção da realidade da vida da Igreja e também daquilo que se crê ser útil, ser importante para a Igreja neste momento. É claro que o Papa depois recebe todo o material do sínodo, todo o material produzido, desde os lineamentos, o documento de trabalho, agora tudo o que se faz durante a Assembleia do Sínodo e, finalmente, as sugestões que se apresentarão em forma de proposições, tudo isso será entregue ao Papa para que, a partir daí, ele faça, diga a sua palavra à Igreja. Aí sim, o Papa vai falar, vai falar em base àquilo que o sínodo tratou, mas ele vai falar como pastor universal da Igreja, como quem fez um discernimento junto com tantos que falaram, tantos que trouxeram as suas percepções, o Papa, depois de ter feito o discernimento, ele falará. E aí, então, nós teremos justamente a palavra importante de quem é o pastor guia da Igreja Universal, em nome de Cristo, e que, por isso mesmo, diz a sua palavra de mestre na fé, de pastor que conduz, que confirma na fé e que indica o caminho por onde a Igreja deve andar. Isto será a palavra do Papa na exortação apostólica pós-sinodal. Mas o que realmente impressiona na presença do Papa é essa capacidade de escuta. E ele, naturalmente, teria muito a dizer, a ensinar, desde logo, ele tem uma enorme experiência, visão da Igreja, mas ele está aí escutando, ajudando a todo mundo a fazer o mesmo, a ouvir os irmãos que vêm de todos os cantos, não só os bispos das dioceses importantes do mundo, mas são lá também os bispos que vêm lá de uma diocese que ninguém nunca ouviu falar do interior da África, ou lá na Ásia, ou de um país pequeno. Todos falam e todos são ouvidos. Isso é muito bonito nesse exercício justamente do sínodo.